As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. Esta segunda-feira fica marcada pela realização da sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, dedicada ao 25 de Abril. Será pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara, na Bentina. A ERTS fará a transmissão da sessão através do site radioertes.pt, por áudio e vídeo em direto. Cada força política representada naquele órgão fará uma intervenção, tendo o 25 de Abril como pano de fundo. É assim o regresso destas comemorações, propriamente ditas, depois de um interregno de 2 anos motivado pela pandemia. Durante a tarde de hoje, a Praça da República recebe às 15 horas o Doce Passeio Doce. Depois, às 18 horas, realiza-se o Vozes ao Alto, na Escola Secundária Jacomo Raton, pela Cante Firme. E às 21h30, no Cineteatro Paraíso, é exibido o filme Salgueiro Maia, O Implicado. Neste Dia da Liberdade, o destaque vai, no entanto, como referimos, para a realização da sessão solene comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril, sessão a realizar pela Assembleia Municipal nos espaços do Conselho. Assim foi decidido pelos grupos municipais. Como disse à ERTS, o seu presidente, o Costa, que recordou que a iniciativa é aberta a toda a população.
Decidimos, na Assembleia Municipal, voltar a realizar a sessão solene às 4 da tarde, com o habitual evento cultural musical alusivo ao 25 de Abril, seguido de intervenções quer minha enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quer de cada grupo municipal presente, quer também da Senhora Presidente da Câmara Municipal. Para nós era de máxima importância voltar a celebrar com toda a dignidade o 25 de Abril. Durante os últimos 2 anos, fruto da pandemia, não foi possível as sessões presenciais. Ano passado foi por via digital. Este ano voltámos a fazer a sessão solene conforme era feito. Agora se aproxima a passos largos os 50 anos do 25 de Abril, 50 anos que vão ser realizados também neste mandato, era muito importante também voltarmos a estas cerimónias de forma presencial e por isso será realizada esta Assembleia Municipal. Todas as Assembleias Municipais são abertas ao público e aos cidadãos do nosso Conselho, e esta em particular, sendo uma sessão solene, sendo uma sessão realizada solenemente, naturalmente ainda mais é aberta a todos os nossos cidadãos que queiram participar e queiram também comemorar neste dia os 48 anos da Revolução dos Escravos do 25 de Abril. Eu acho que cabe-nos a nós, forças políticas, pessoas com responsabilidade no Conselho, de mostrar às pessoas a importância do 25 de Abril. No dia 25 de Abril de 1964 nós tínhamos um país analfabeto, um país sem saúde pública, um país atrasado, um país que condenava uma geração a uma guerra colonial, e hoje temos um país democrático, um país onde se pode falar livremente, um país europeu e um país em que temos níveis de escolaridade e formação completamente diferentes. Por isso, é importante continuarmos a valorizar Abril, a valorizar aquelas que foram as conquistas do 25 de Abril, e por isso julgo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, ser importante a valorização desta data junto à comunidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de Casais e Alviobeira, Tomar, prestou homenagem neste domingo, 24 de Abril, ao Padre Mário Duarte, antigo vigário das paróquias nabantinas, que faleceu em agosto de 2020. O nome do parco ficou imortalizado no largo da Igreja Matriz de Casais, espaço que foi nesta ocasião batizado com o seu nome. A homenagem contou ainda com a realização de uma missa em ação de graças ao Padre Mário na Igreja de Casais, a que seguiu a inauguração propriamente dita. O momento contou também com a intervenção de várias figuras públicas e familiares, com destaque para João Luís Alves, o Presidente da Junta de Freguesia de Casais e Alviobeira, que recordou, na altura, a capacidade de trabalho do Padre Mário como um homem de causas sociais.
Eu tive o prazer e o privilégio de, nos últimos anos, dos anos 90 e nos princípios dos anos 2000, ter pertencido ao Conselho Pastoral nesta paróquia e, portanto, lidei de perto com o Padre Mário, considerava-me amigo dele. As minhas filhas foram aqui na catequese, e uma delas ainda foi catequista. A amizade era enorme, porque o Padre transmitia-nos aqueles valores que eu vou dizer e que já todos aqui falaram, e que o Presidente já falou. O Padre Mário era um empreendedor. Toda a gente sabe o trabalho que ele fez à frente das paróquias, na reconstrução, na reorganização dos edifícios, das capelas, da Igreja dos Casais, da Ribeira, da Lei da Ribeira, todas as capelas destas três freguesias que ele reconstruiu. Mas também sabemos que, para além disso, o padre também era uma pessoa defensora de causas sociais. É óbvio que todos conhecemos o trabalho que ele fez nessa área. Desde logo, foi ele que iniciou ou criou a Cáritas da paróquia aqui de Casais. Ainda hoje, presta um serviço fantástico às pessoas mais carenciadas da freguesia. E depois, o padre Mário era um humanista. Ainda poucos dias antes de ele ser internado, me tinha ligado a perguntar se ele podia arranjar uma casa aqui na freguesia, porque tinha uma família carenciada a precisar de ser alojada. Portanto, ele tinha todas estas características. E depois conseguia congregar à volta dele, conseguia ter à volta dele todas as pessoas e conseguia que as pessoas todas fizessem aquilo que ele achava que era normal fazer. E ele conseguia congregar e conseguia fazer com que as pessoas nunca dissessem que não.
Padre Luís Maurício recordou também a capacidade agregadora de vontades e capacidades de que era capaz o Padre Mário, para convidar depois todos os presentes a uma outra homenagem que será feita ao falecido parco, que será realizada no segundo aniversário da sua morte em Além da Ribeira Pedreira.
Nós temos ainda mais uma homenagem ao Padre Mário. No dia do aniversário de 2 anos do seu falecimento, na paróquia de Além da Ribeira, vai ter um porco no espeto, tudo de borla, porque nós vamos dar o nome àquele centro paroquial tão bonito que ele construiu lá, vai chamar-se Padre Mário. E vamos, então, fica convidada a família, todos os paroquianos, né, todos que estão aqui, para a gente fazer mais essa singela homenagem tão merecida. Uma paróquia tão pequena, ter um centro paroquial tão grande daquele. É algo de alguém que sabe catalisar, como o João falou aqui, né, que sabe fazer as pessoas ficarem numa família, unidos. E parece que é uma paróquia grande, tão bonito que é aquele centro paroquial. Eu não tenho nada para fazer nessa paróquia de obra, porque o Padre Mário fez tudo. Então eu sou o primeiro a agradecer, porque ele tudo fez aqui. Então fica convidado, vamos celebrar a missa às 19 horas e após a missa vai ter um pouco no rolete, né, e mais outras coisas, tudo sem cobrar nada, tudo para agradecer o Padre Mário, tudo para agradecer essa coisa que o João também falou, que catalisou o povo, um povo simples, um povo de paróquias pequenas e que fizeram tão grandes obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o horizonte temporal de 2030, está em preparação o plano estratégico do Conselho de Ferreira do Zêzere. António Feliciano.
O município de Ferreira do Zêzere está a desenvolver o Plano Estratégico 2030 com o objetivo de definir a estratégia e respectivas prioridades de desenvolvimento para os próximos anos, através de um exercício participado para o qual contribuem todos os que vivem e os que trabalham no Conselho Ferreirense, refere a autarquia em nota de imprensa. O processo agora iniciado irá decorrer nos próximos meses, sendo que a população terá então a oportunidade de expressar as suas opiniões e deixar eventuais contributos. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em recente entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo, justificando este pedido de colaboração aos munícipes.
Nós queremos muito alicerçar o caminho que vamos fazer, queremos saber para onde vamos, queremos nos focar nas coisas que são essenciais e que vão fazer aqui alavancar o Conselho no que toca ao desenvolvimento. Então, se tivermos aqui a opinião, não é? Aqui todo o know-how, todas as entidades, eu acho que é tudo muito mais fácil, conseguimos chegar a um documento que faça todo o sentido. Estamos juntamente com a sociedade, com a SPI, com a Sociedade Portuguesa de Inovação, acho que é assim o nome, e ouvimos desde o tecido empresarial ao tecido associativo, pronto, temos até inclusive aos trabalhadores no município, temos feito muito esse trabalho e agora eu acredito que até junho vamos conseguir finalizar este documento estratégico, que eu acho que é um instrumento fundamental para sabermos para onde é que vamos.
Já tem uma ideia para onde é que quer que Ferreira do Zêzere?
Nós vamos focar no turismo de excelência e diferenciador. E em tudo aquilo que eu já falei, são tudo pontos fortes, nos podemos diferenciar, assim os projetos tenham qualidade, assim os saibamos vender, assim a Câmara saiba comunicar, porque nós somos o concelho que mais pode aproveitar o Rio Zêzere, temos uma imensidão de quilómetros de margem e temos um potencial muito grande. Estamos limitados aos condicionantes do plano de ordenamento de barragem de Castelvode, mas temos aqui um grande caminho a fazer. Hoje em dia não se pode fazer nada sem estratégia. O nosso foco vai ser esse, mas também temos, como é lógico, de olhar para o nosso tecido empresarial. Temos um tecido empresarial muito forte no que toca ao agroalimentar. E depois trabalhar também para conseguir dar condições às empresas para que se fixarem, empresas que consigam trazer para cá trabalho qualificado, e para isso temos que mostrar que somos um concelho devidamente ordenado, temos muitíssima qualidade de vida, temos condições básicas, e estamos a falar aqui de fibra, de uma zona industrial de qualidade, uma incubadora de empresas, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que hoje em dia são obrigatórias. Sim. E que o município ainda não tem e que nós queremos criar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A semana de 16 a 22 de abril foi a pior do mês até ao momento no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Está em causa a pandemia, entenda-se. Segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, 206 pessoas testaram positivo no território nabantino durante o referido período, indicador só inferior aos 231 contágios ocorridos de 26 de março a 1 de abril. Tomar já contabiliza 11.945 casos, dos quais 206 precisamente estão ativos. 11.659 pessoas foram dadas como recuperadas da doença, a alimentar 80 mortes associadas à pandemia. Entretanto, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de 3 pessoas que estavam infectadas com a Covid-19. Os dados dizem respeito à última semana também, sendo que estão em causa óbitos alimentares nos concelhos de Alcanena, Constância e Ourém, agora num trágico acumulado regional de 534 vítimas associadas à pandemia. Ourém continua a ser o território mais afetado, com 118 mortos, seguindo-se Abrantes 92, Torres Novas 85, Tomar 80, Alcanena 46, Entroncamento 33, Ferreira do Zêzere 24, Mação 21, Vila Nova da Barquinha 16, Sardual 12 e Constância 7.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, fez um ponto de situação em torno dos maus cheiros que têm atormentado desde há largos anos aquela vila e povoações limítrofes, deixando claro que tem expectativas de que o cenário possa melhorar até final do próximo ano. Está em marcha um conjunto de investimentos com posterior impacto na questão ambiental, sendo que a própria estação de tratamento de águas residuais está no bom caminho, referiu o autarca.
A estação de tratamento de águas residuais do Conselho de Alcanena foi inaugurada em 1987, se a memória não me trai. Envolvidos 35 anos, ainda temos passivo ambiental. E, obviamente, enfim, vamos depois falar mais à frente, o Conselho de Alcanena tem um conjunto de problemas, mas desde logo tem um problema básico de qualidade do ambiente, qualidade do ar, e em Alcanena, enfim, as coisas, para já, têm estado a funcionar relativamente bem, e temos neste momento um pacote de investimentos, nem todo o sistema, de 7 milhões. Assinámos em fevereiro o contrato de financiamento no REACT, são fundos comunitários, temos todos os investimentos já em andamento, praticamente todos, e portanto, do ponto de vista da qualidade da água, do controle dos odores vindos da ETAR, eu penso que as coisas estão encaminhadas no bom sentido e até ao final do próximo ano, que desse ponto de vista as coisas estarão bastante melhor do que estão atualmente. Sendo que atualmente, felizmente, não temos tido eventos de maus cheiros como tivemos pontualmente em 2019, 2017, foram de facto períodos terríveis. Claro que se calhar há umas indústrias que se portam melhor, outras que se portam pior, tem a ver sobretudo com a qualidade do efluente e com a qualidade do pré-tratamento. Estar um sistema vivo, um sistema biológico. E quando, sobretudo nos arranques em setembro, se aquilo não estiver tudo muito bem afinado, se de repente o biológico rebenta, temos 15 dias terríveis. E foi o que aconteceu tanto no caso como no outro. E a ETAR está em linha reta, relativamente próximo da população de Alcanena. Nós sabemos que as ETARs não são provavelmente fábricas de perfume, mas se estiverem bem afinadinhas, a emissão de cheiros é relativamente pouca. Dito isto, de qualquer maneira, o que está agora, e foi uma coisa que nós sempre defendemos, e está já em obra, ou vai entrar em obra, entretanto, o confinamento dos órgãos de chegada, ou seja, dos locais na ETAR mais passíveis de gerar maus cheiros se alguma coisa correr mal. e mesmo não correndo nada mal, são sempre sítios em que libertam maus odores. E, portanto, isso vai ajudar muito. A par disso, nós estamos a investir também no sentido de estar a poder cumprir com a lei da água, que não está a cumprir, tem ali uma autorização provisória da APA. Isso também se vai refletir numa melhor qualidade do Real Viela.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Abrantes vai analisar em breve a possibilidade ou não da realização este ano de mais um orçamento participativo. Como referiu na última reunião do Executivo Abrantino, o Presidente Manuel Valamatos, em causa está a necessidade de reformular o regulamento do orçamento participativo, mas também a necessidade de garantir, nesta fase, o maior apoio financeiro às associações do Conselho.
Repensá-lo e, pelo menos, projetar um orçamento participativo para 2 em 2 anos. E este ano que não há orçamento participativo, vamos, os 300 mil euros que estavam disponíveis no orçamento participativo, incluí-los nesta medida do Finabrantes e proporcionar às nossas associações esportivas, culturais, sociais e tal, que tivessem esse dinheiro, ou melhor, que o dinheiro que estava, digamos, orçamentado, que estava previsto no âmbito do orçamento participativo, que fosse para o Finabrantes para apoiar as nossas instituições. Vai-se regular extraordinário. Porque o que é verdade é que fizemos um apoio, estamos a fazer neste momento um apoio de 300 mil euros às nossas associações para equipamentos, para infraestruturas. E o que é verdade é que abrimos esta linha de apoio e tivemos 50 candidaturas. E neste momento eu sinto uma necessidade imensa de continuar a apoiar, porque só conseguimos apoiar 19, 50 nas 50. E o senhor vai aqui, e vamos todos, e eu quero fazer uma reunião convosco sobre isto, nós vamos olhar para a lista de coisas e estamos ali a ver situações emergentes de apoio. E aquilo que eu pergunto é isto. Este ano, 2022, era um ano de fazer um orçamento participativo. Vamos fazer um orçamento participativo ou vamos fazer um segundo ano de apoio aos equipamentos e às infraestruturas das nossas associações perante aquilo que nos está a acontecer? E é essa discussão que vamos ter que fazer. Este ano, o que estava previsto era um ano de orçamento participativo. Ainda não sei se o vamos fazer ou implementar, porque nós, de facto, temos que lhe dar uma volta enorme, porque temos que pôr, primeiro, pôr um orçamento participativo ao serviço dos cidadãos verdadeiramente. E segundo, temos que continuar a fazer este apoio aos equipamentos e às infraestruturas das nossas associações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a ser implementado pelo município do Entroncamento, através da Biblioteca Pública Municipal, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o projeto CIA, Cidadania Informada, lançado pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo. O projeto contempla ações de formação que pretendem desenvolver a literacia digital junto à população com menos competências nos domínios das tecnologias de informação e comunicação e, simultaneamente, promover hábitos de leitura como fator essencial no desenvolvimento pessoal e social. O público-alvo do projeto CIA são todas as pessoas residentes ou a trabalhar no Conselho do Entroncamento, maiores de 18 anos e não integrados no sistema de ensino. Em maio já estão agendadas 2 ações desta formação, cada uma composta por 5 sessões de 2 horas cada, nas semanas de 9 a 13 de maio e de 23 a 27 de maio, sendo que a frequência carece de inscrição, que deverá ser efetuada na biblioteca, juntas de freguesia e no gabinete de inserção profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A criação nas margens do Zêzer em Constância de uma praia fluvial é um dos objetivos do município da Vila Poema para o corrente ano. António Fulciano.
Tudo indica que as águas do rio Zêzer, em Constância, possam ser classificadas a curto prazo como balneares, estatuto que iria permitir, ainda neste verão, avançar para a criação da tão desejada praia fluvial. Sérgio Oliveira, presidente do município da Vila Poema, em declarações à ERTE, mostrou-se esperançado na concretização deste anseio numa perspectiva aos objetivos a cumprir em 2022, lista de onde fazem parte a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, que arrancam logo a seguir às festas do Conselho.
Nós já tínhamos submetido o pedido para a classificação das águas no ano passado, que foi rejeitado por um conjunto de questões. Voltámos a submeter este ano e com este cariz, porque acho que é preferível. Obviamente nós sabemos que temos a montante da barragem do Castelo de Bode. Mas hoje, com os mecanismos que existem, facilmente se consegue perceber se a barragem vai largar ou não vai largar a água. Ali, se houver uma descarga da barragem em que o rio leve mais corrente ou esteja mais perigoso, está lá o nadador Salvador para pôr a bandeira e para dizer aos banhistas: atenção,
não é permitido ir a banhos. Portanto, e desta forma, acho que ganhamos todos desse ponto de vista. Portanto, eu acho que se aquele espaço, ainda em concreto à sua questão, se aquele espaço já tinha tanta procura, não estando, diria eu, arranjado como eu acho que deveria estar arranjado, porque aquilo que a Câmara Municipal fazia era o corte das ervas ali à volta, e ir lá com a nossa retro dar um toque na areia, portanto era um pouco mais do que isso. Acho que podendo ter ali equipamentos de apoio, nomeadamente espreguiçadeiras, chapéus ou toldos, um nadador salvador que faça a vigilância, ter o areal de outra forma, nomeadamente com a areia limpa, selecionada sem pedras, sem vegetação, acho que obviamente que será um espaço que pelo menos durante o fim de semana terá muita gente e com isso ajudará todo o comércio local.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting de Tomar venceu a São Joanense por 3-1 em jogo da 24ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído, na teoria, numa exibição sólida e que justificou por inteiro os 3 pontos. A juntar a isto, nota para a derrota do Valongo diante do Turquel, o que permitiu aos nabendinos chegarem à 6ª posição, ainda que com menos um jogo diante do Hockey Clube de Braga. Para além disso, a 3 jogos do final, o 7º lugar, pelo menos, já não deve fugir aos Leões. A 1 de maio, o Sporting Tomar desloca-se ao reduto do Futebol Clube do Porto.
Informação na hora certa.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, celebra-se hoje o feriado 25 de Abril. Eu sou um jovem de 30 anos e, como tal, tenho o privilégio de nunca ter vivido em ditadura. Estou por isso agradecido a todos os que contribuíram para que eu tenha nascido num país livre. Sou orgulhosamente direita, amante da liberdade e sou também um herdeiro legítimo do 25 de Abril. Mas no dia em que celebramos o 25 de Abril, o essencial é celebrarmos a liberdade. E essa liberdade foi conquistada em 25 de Abril, apenas foi consolidada em 25 de Novembro de 75. Isto porque é muito importante distinguir aqueles que criticam o Estado autoritário daqueles que gostavam de impor um Estado totalitário. Distinguir aqueles que amam a liberdade daqueles que queriam a liberdade só para eles. E como tal, enquanto deputado municipal, irei apresentar futuramente na Assembleia Municipal uma proposta para que o dia 25 de Novembro seja celebrado no nosso Conselho. Eu sou filho e sobrinho de militares, tive uma breve passagem na instituição militar e sou um eterno agradecido e um português orgulhoso das nossas Forças Armadas. Os militares não procuram reconhecimento e desejam nunca serem chamados a intervir. Mas sem eles, também o 25 de Abril e o 25 de Novembro não tinham acontecido. Como vos disse, sou um privilegiado. Nunca vivi em ditadura. Não vivi os tempos quentes que seguiram à Revolução. E talvez por isso, a minha geração e as gerações próximas da minha estejam surpreendidas com o que está a passar no oeste da Europa. Infelizmente, vivemos hoje muito próximos de um país que tem a sua liberdade colocada em causa. Todos nos chocamos ao ver uma cidade como Kiev passar de um período de tranquilidade e normalidade para um estado de guerra e destruição em poucas horas. E o pensamento principal que devemos retirar desta guerra é que nunca, mas mesmo nunca, podemos dar a liberdade como garantida. E eu não esqueço, não podemos esquecer, que hoje em Portugal não é unânime a importância que se dá às Forças Armadas. Da importância, por exemplo, de sermos membros fundadores da NATO, e nem todos estamos em sintonia sobre o que está a passar na Ucrânia. Quando fiz o meu discurso no dia da cidade, disse que tinha um novo herói, chama-se Vladimir Zelensky. É o presidente da Ucrânia e essa admiração não para de aumentar. E como tal, não podia, no dia da liberdade, salientar aquilo que considerei um momento, na falta de outras palavras, triste o Partido Comunista Português em não assistir à sua intervenção no Parlamento Português. Honra seja feita que apenas está a ser coerente com aquilo que sempre foi e sempre defendeu. O que é irónico é que foi graças à liberdade que hoje temos em Portugal e à verdade que está a ser tentada tirar ao povo ucraniano que foi possível o PCP fazer o que fez. Termino com uma frase muitas vezes identificada por Voltaire, que identifica o meu estado de espírito sobre o tema e no dia de hoje. Eu discordo do que diz, mas defenderei até à morte o seu direito a dizê-lo. Para que exista liberdade, é importante que todos percebamos, de uma vez por todas, que o 25 de Abril não tem cores, não tem donos, e de todos, sem exceção, depende. Que nunca demos a liberdade por garantida, trabalharemos orgulhosamente por ela, e nunca esqueçamos de onde vimos e, essencialmente, de onde queremos ir. Viva a liberdade! Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.